Eu tenho uma convidada aqui no estúdio da Verde Vale FM, nós vamos conversar com ela, né? Temos então a Evice no nosso programa. A nossa convidada, daqui a pouco chega mais um convidado, tá? A Luana Cristina Eberle dos Santos. Vou passar o currículo dela aqui para vocês terem uma ideia, tá? A Luana é servidora pública da Secretaria de Saúde do Paraná desde 2010 e no Sistema Estadual de Transplantes a partir de 2012. Atualmente ela é enfermeira da Educação Permanente, graduada pela Universidade Paranaense, a Unipar, em 2006, especialista em UTI adulto e neonatal, especialista em docência do ensino superior, mestre em enfermagem, mestre em doação e transplante pela Organização Nacional de Transplantes da Espanha, 2017. Que currículo, parabéns, Luana. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço o convite, em nome da nossa coordenadora Juliana, da Central Estadual de Transplantes do Paraná.
E esse é o nosso assunto, né, Luana? A importância da doação de órgãos, né, dos transplantes. Como que está hoje o Paraná nesse cenário, né? Estamos bem ranqueados, temos, né, a fila é muito grande. Qual é o panorama hoje, Luana, no estado do Paraná, por favor? Vou pedir que ela fale bem próximo do microfone, isso aí, vamos lá, Lu.
Bem, o Paraná, hoje ele é primeiro lugar em doação e transplante de órgãos, primeiro especialmente em doação de órgãos no Brasil, a nível de Brasil, né? Nós vemos em por milhão de população. Então, por milhão de população, nós temos 42,3 doações. Então, é mais do que a média nacional, né? Mas, infelizmente, a nossa fila ainda é muito grande. Então, hoje temos na fila mais de 1.400 cidadãos, né, paranaenses, aguardando por um transplante. E esse número só não é maior, porque, infelizmente, né, muitas pessoas, inclusive, acabam falecendo na fila, como é o caso daquelas pessoas que aguardam por um coração. E o que faz a diferença neste panorama? É o sim da família. Então, hoje, nós estamos com 28% de negativa familiar, de recusa familiar. E quem realmente, efetivamente, concretiza esse processo de doação é a família, quando ela diz sim, né, para salvar outras vidas, mesmo diante da dor, do luto que ela está passando no momento.
Muito bem, nesse momento chega o nosso outro convidado aqui, o Walter Oliveira, que é enfermeiro do Hospital Regional. Walter, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui a 94.1. Tudo bem com você?
Bem, boa tarde a todos. Obrigado por esse apoio.
Só vou pedir que você fale bem em frente ao microfone.
Obrigado pelo apoio, obrigado pelo convite, né? Já que nos ajudou nessa empreitada, e é sempre bom falar. É bom pra falar em doação, em transplante. É um tema que a gente precisa conversar muito, falar, deixar a família ciente. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida do dia a dia, né?
Sem dúvida, quanto mais informação, melhor. Luana, o que um cidadão, né, precisa para ser um doador? Tem algum documento que ele assina? A família, porque na hora da morte, como é que funciona, né? A família, o simples sim da família já serve para ele ser um doador? Como é que funciona essa questão burocrática de ser um doador?
Isso, pela lei, quem autoriza a doação de órgãos é a família. Por isso que, como o Walter muito bem colocou, nós precisamos conversar sobre isso. Deixar a família ciente, falar sobre o seu desejo de ser doador, é sempre melhor no momento da decisão para a família, que ela vai decidir sem dúvidas, né? Mas mesmo que não tenha sido conversado, a família muitas vezes se baseia como a pessoa era em vida, se era uma boa pessoa, se gostava de ajudar o próximo, né? Então a família vai com base nisso, mas é uma conversa que precisa ser levada para os núcleos familiares, haja vista que a nossa legislação diz que é a família que autoriza a doação.
Ô, Walter, aqui na nossa realidade, né, trazendo para a União da Vitória, né, como que é a situação hoje em dia? Nós temos aqui condições, infraestrutura, né, de captar órgãos para serem transplantados?
Sim, a gente já tem um histórico grande de captação, da identificação da morte encefálica, né, da doação que a gente chama do coração parado, né, que são outras doações, que depois a gente pode falar mais um pouquinho. Então a gente já tem, nosso hospital regional, um hospital que atende trauma, que atende os 9 municípios da Sexta Regional de Saúde, então a gente tem um fluxo grande de atendimento e a gente tem essa capacidade técnica para realizar a identificação do paciente possível doador, né? Com diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho de entrevista familiar, do diagnóstico da morte encefálica e da captação de órgãos, né?
Luana, uma coisa importante é a rapidez com que o serviço tem que ser feito, né? Imagino que a infraestrutura disponibilizada pelo governo do estado tem que ter transporte aéreo, né? Equipe especializada. Não é a simples doação, né? Envolve muita coisa uma doação até que o órgão chegue, né, na pessoa que vai ser transplantada.
Isso, graças ao governo do estado, ao nosso governador Ratinho especialmente, né? Nós temos aí as aeronaves à disposição do transplante na casa militar, né?
Casa Militar Civil.
Nós temos as aeronaves disponíveis, mas realmente precisa de agilidade, porque quanto mais tempo esse órgão fica em isquemia, pior vai ser o resultado do transplante. Então, para a gente ter um resultado melhor pós-transplante, a gente precisa dessa agilidade, do órgão passar menos tempo em isquemia fria, né? Então, o tempo entre a retirada do órgão e a realocação do órgão no paciente transplantado é fundamental para o sucesso do transplante.
Walter, um doador, ele pode salvar quantas vidas, né? Porque a gente fala muito em transplante de rim, né, de fígado, que, digamos, são os mais comuns. Uhum. Mas também tem as córneas, tem tecidos. Hoje em dia aumentou o leque, né, de órgãos, tecidos, enfim, que podem ser aproveitados, né, em uma outra pessoa.
Então, o transplante, ele tem várias, né, várias gamas que a gente pode ser transplantado, né? A captação pode variar muito, né? Às vezes, no diagnóstico, aquele órgão, ele é viável para alguns pacientes, né? Então, ele é realocado, encaminhado conforme a lista de espera, mas ele pode se provar de 9, 10 pessoas, dependendo do tipo de captação, do tipo de órgão que vai ser captado, né? Se aquele órgão é viável para transplante. Então, tudo isso são fatores que vão interferir na quantidade de órgãos que são captados para ser transplantados.
Legal, 12:25, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui e que vale tanto para a Luana quanto para o Walter. Boa tarde, Rafael, eu tenho 61 anos, é a Silvia, nosso ouvinte. Sou doadora, a família já sabe, ela já avisou a família. Até que idade eu posso ser doadora ou não tem idade? Uma pergunta, uma questão interessante. Um abraço a vocês. Valeu, Silvio, obrigado pela pergunta.
Uma ótima pergunta, inclusive. Cada órgão e tecido tem uma idade limite. Porém, rins, por exemplo, não tem idade limite. Córneas, por exemplo, que aqui são captadas, né, Walter, que vocês fazem, então, até 70 anos, 11 meses e 29 dias, para você devolver a visão a outras duas pessoas. Rins, como eu falei, não tem limite de idade, né? Então, cada órgão aí tem coração, por exemplo, até 50 anos, mas mesmo os idosos podem sim fazer doação. Às vezes as famílias até se surpreendem, né, quando a gente fala que pode doar.
E até o seguinte, né, Walter, como a Luana disse, não tem idade, né, para ser doador. E tem uma ouvinte nossa aqui, a Norma, começaram a chegar algumas perguntas aqui, ó. Vamos atender os nossos ouvintes. Fiquei sabendo que para doar pele não há necessidade de morte encefálica. Isso é verídico? Se sim, aqui é feita essa captação?
Sim, a pele é um órgão que a gente pode doar em duas situações, né? No coração parado, que fala que é por outras causas de morte, e na morte encefálica. Então, pode ser feito. Na nossa região, a gente não captou ainda a pele, a gente captou os demais órgãos, né? Mas pele ainda a gente não captou, mas pode sim, né? A pele, e só para tirar um pouquinho da curiosidade, né? Ele não deixa cicatriz, não deixa nenhum tipo de deformidade. Então, o cuidado que se tem na retirada do órgão é como se fosse um procedimento cirúrgico normal. A maioria dos questionamentos dos pacientes, quando a gente faz entrevista familiar, eles sempre nos perguntam, né? Ah, vai ficar alguma coisa deformado? Vai ficar alguma coisa mutilado? Então, não, né? Isso é um mito que vem se arrastando ao longo do tempo. Então, todo o cuidado do procedimento da da retirada, tanto do tecido, do globo ocular, dos órgãos, são feitos cuidadosamente, né, até para preservar o paciente que está ali fazendo um gesto nobre, quanto para preservar o tecido que será retirado para transplante. Então, esse é um cuidado bem importante.
O corpo é entregue indignamente para a família, né?
Sim. Foi
reconstituído.
É, e outra questão importante é a compatibilidade, né? Porque muitas vezes pode ter um doador, mas você não tem compatibilidade com aquele doador. O que que é, o que, que requisito tem que atender nesse caso, Luana e Walter?
Bom, na verdade são várias compatibilidades, né? Então, além da compatibilidade sanguínea, tem a questão de peso, altura também, por exemplo, o coração de uma criança e para um adulto, né? Enfim, então tem todas essas compatibilidades, tem histocompatibilidade, né? Então, o baço, ele não é utilizado para transplante, mas ele é retirado para fazer exames mais apurados de compatibilidade, para ver realmente o receptor mais compatível, por exemplo, de rim, né? E essas compatibilidades, elas são cruzadas no Sistema Nacional de Transplantes, tem um sistema, onde são colocados os dados dos doadores e também dos doadores quando acontece, né, a morte encefálica, por exemplo. Então, esses dados são cruzados e sai uma lista dos pacientes mais compatíveis.
Muito bom. A Elis Paula está perguntando aqui, ó. Oi, tudo bem? Pessoas que morrem em acidentes podem ser doadoras? Eu acho que ela pergunta também a questão do trauma, né, que sofre o corpo, enfim. Mas pode ser um doador, Walter?
Pode. Se o paciente for para o hospital e for diagnosticado ou com morte encefálica, ou que a gente consiga assistir o óbito e consiga determinar a causa do óbito, é possível sim. Agora, aquele acidente na BR, onde a gente não identifica a causa da morte, onde não tem uma assistência médica adequada, isso, né, é impossível a gente fazer uma captação de órgãos, né? Então, a gente faz aquele paciente que a gente está ali observando, assistindo.
Ah, tá. O importante é esclarecer, né, essa situação. E olha que relato interessante aqui do nosso ouvinte. Boa tarde, eu me sinto bem apesar da dor de perder meu esposo faz 9 meses, mas o que me faz bem é saber que doei os órgãos dele e sei que ele está vivo no coração, né, de uma menina em Lapa. Olha só, isso me conforta em saber que alguém está vivendo e salvou 7 vidas. A satisfação, né, de você saber que o coração de um ente querido teu ou de um outro órgão dele está ajudando outra pessoa a viver. Acho que isso deve ser bacana também, Luana, né?
Isso. As famílias, geralmente, quando realizam a doação, elas ressignificam esse luto, como foi o que ela relatou, né? Elas conseguem passar até mais facilmente, digamos, por esse piloto. Porém, há uma lei do sigilo.
Sim, eu ia te perguntar disso.
Isso, onde não deve ser divulgado nada em relação, porque antigamente essa lei não existia. Então, né? Enfim, a partir de 2017, outubro de 2017, que veio a lei junto com o decreto presidencial 9.175, onde diz que a gente não pode divulgar nada relativo à família doadora, aos receptores, justamente por problemas já passados que aconteciam, né? Seja de ordem emocional, financeira. Então, para proteção de ambas as famílias, né? Tanto daqueles que recebem quanto daqueles que doam, a gente não divulga dados, né?
A família que recebe, né, a pessoa que recebe, não recebe, perdão na redundância, informações em doou e vice-versa.
Vice-versa, isso, exatamente.
É, mas por vezes tem como ficar sabendo.
Às vezes acontece, mas nem sempre é realmente aquela pessoa, porque nós temos muitas doações simultâneas no estado e também nós tanto enviamos quanto recebemos órgãos de fora. Então, às vezes, a pessoa liga, ele doou aqui e está tendo o transplante lá, mas nem sempre vai ser o órgão do familiar, né? Porque acaba que tem muito trânsito de órgãos. Aproveitando, inclusive, quando a gente falou do transporte, nossos condutores também, nós temos os carros da central de transplante, inclusive tem um parado aqui na frente da rádio agora, e eles também agilizam todo esse transporte. Então, frequentemente, nós temos transporte de órgãos, inclusive de outro estado, chegando ou partindo do nosso para outro estado.
E no estado do Paraná, Luana, quais são as regionais, os centros que têm a infraestrutura, a capacidade de realizar o transplante, né? Onde são feitos transplantes hoje no estado do Paraná?
Bem, falando um pouquinho primeiro da nossa da questão da doação. Então, nós temos 4 organizações de procura de órgãos no estado. Uma em Cascavel, uma em Maringá, uma em Londrina e uma em Curitiba. Cada uma fica responsável aí por uma área de referência de aproximadamente 2 milhões de população. E Curitiba, que é União da Vitória, está com Curitiba, né, a OP Curitiba, em torno de 5 milhões e meio de população. E aí nós temos no estado, tanto no interior quanto na capital, mais de 35 centros transplantadores de órgãos, mais de 70 transplantadores de globo ocular, né? Então, nós temos uma grande estrutura ligada ao sistema estadual de transplante, inclusive 3 laboratórios de histocompatibilidade, 4 laboratórios de histocompatibilidade, 3 bancos de tecidos, sendo um deles multitecidos, que é o que fica em Curitiba, que abarca daí pele, ossos também, coração para válvulas, né?
Uhum.
Então, é uma estrutura bem grande, envolve aí mais 700 profissionais facilmente, né, em todo esse processo.
A nossa ouvinte, Amadá, está dizendo aqui, boa tarde, Peruso, diga pro Walter que ele é o orgulho da nossa turma de enfermagem na UGV, e que Deus abençoe sempre que ele continue fazendo esse excelente trabalho à frente do regional, né, Hospital São Camilo. Olha aí, Walter, a Madá tá te dando um abraço.
Beijão.
O Walter, o paciente transplantado não é simplesmente receber um órgão novo, né? Essa pessoa ela vai ter que ter cuidado pro resto da vida, né?
O paciente que recebe o órgão, ele tem toda uma adaptação, né? Na verdade, o órgão é um corpo estranho que tá lá, praticamente que não é dele, na verdade, né? E ele tem que se adaptar ao longo do tempo. Então, ele tem que acompanhar, tem algumas medicações para evitar que o organismo tente entender aquele órgão como corpo estranho. Então, é um paciente que vai ter uma vida nova, claro, com certas limitações, mas ele vai continuar vivendo aí a vida como se nada tivesse acontecido.
Normalmente,
né? Toma medicamento pro resto da vida, né? Pra não ter essa rejeição, como o Walter falou.
Uma vez, eu morei muito tempo em Porto Alegre, e onde eu trabalhava com jornalismo esportivo, uma oportunidade eu fiz uma matéria com uma mulher que foi transplantada de pulmão. No transplante de pulmão, eles transplantam apenas um lado, né? Justamente para você oportunizar que outra pessoa também receba. E essa minha entrevistada, ela foi bicampeã mundial dos 100 e 200 metros rasos para transplantados. Então, é uma história que me marcou muito, e até hoje a gente tem uma amizade, conversa de vez em quando. Então, veja só, né? Não é porque você vai transplantar algum órgão que vai te limitar a desenvolver alguma atividade. Claro que você vai ter que ter um cuidado maior, né? Mas não te limita a você fazer o que você quiser. Luana e Walter, algum detalhe a mais, algum recado aí a mais para o nosso ouvinte que está acompanhando, que vocês queiram deixar?
Eu acho que eu só quero reforçar o que a Luana falou, né, em relação à família saber da vontade, né? Quando a gente faz as entrevistas, a gente sempre deixa a família expressar o sentimento tanto dela. É uma coisa que a gente não costuma falar em casa, né? Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a falar. A gente sabe que o fim da vida, né, é inesperado em algumas situações. Então, às vezes, naquele jantar, naquele almoço de domingo, é um tema bom a ser abordado, né? Essa é a intenção da gente estar aqui na rádio hoje, para fazer com que a família converse e fale sobre isso, né? Falar de morte ninguém quer, né? Ninguém gosta de falar e morrer, mas a gente sabe que tudo na vida pode acontecer, né? Nossa vida passa muito rápido, e o falar da doação é muito importante, né? É um novo viver, é uma nova ressignificação da morte, é a doação, né? O fazer o bem enquanto tá, né, depois da morte, né? A gente tem muitas pessoas que fazem o bem durante a vida, né? Por que não continuar, né, propagando esse bem e fazendo que as outras pessoas vivam, né?
Ô Luana, a gente falava antes até do Walter chegar nessa questão da conscientização, do conversar, né, sobre a doação de órgãos. Ainda falta muita informação para as pessoas? O que você acha que falta ainda para que a gente atinja números melhores?
Acredito que sim, essa conversa é fundamental. E um dos impedimentos, talvez, para as famílias, muitas vezes, é o receio da comercialização de órgãos. Então, quero aproveitar esse momento para deixar muito claro que no Brasil não existe comércio de órgãos. Nós temos o protocolo de morte encefálica. Então, aquela certeza, será que está morto? Então, o nosso protocolo de morte encefálica é um dos mais seguros do mundo. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Então, 90% e tantos% aí dos nossos transplantes são feitos via SUS. Também essa questão do comércio não tem, nosso sistema é muito fechado, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela tem esse mapa de onde existe, né, ou não. Infelizmente, quando as pessoas são vítimas de humano do Brasil, não é com esse intuito para fora, né? E, inclusive, existem países onde a compra e venda, o comércio é legal. Então, não teria nem por que eles virem ter todo um trabalho, né, para levar pessoas. Agora, se a pessoa buscar aí na internet, né, essa questão de querer vender o seu órgão, aí é outra questão. E, sinceramente, não façam, porque só existem promessas e, ao final, se você sair vivo, não cumprem, né? Então, tranquilizar as famílias para que, nesse momento de decisão, elas, e de conversa, né, como o Walter colocou, elas tenham plena ciência de que elas estão num dos melhores sistemas do mundo para isso, que o diagnóstico só é dado com 100% de certeza, passa aí por mais de 3 médicos que participam desse processo. Tudo é extremamente legalizado, registrado, é bem burocrático todo esse processo, inclusive. Nós temos uma lei excelente de doação e transplante também no país, né? Tudo está dentro da lei. E o Paraná não só é primeiro em doação, mas também em cumprimento de todos esses itens, né, que são necessários durante o processo. Tudo é feito por ótimos profissionais, como aqui o Walter, né? E como temos ótimos, excelentes médicos aqui também na região, a Central Estadual de Transplantes, as OPOS, acompanham todo esse processo, estão junto com as instituições. Então, nós temos até muita tranquilidade em falar para as famílias, né? Conversem, doem, porque vocês realmente estarão salvando vidas. E é como você falou, nós temos diversos atletas, transplantes, até triatletas, né, que deixam aí a gente que nunca teve problema nenhum no chinelo. E realmente é doar vida. Então, que as pessoas digam mais sim, porque hoje, infelizmente, a recusa familiar tem aumentado significativamente.
Surgiu uma curiosidade, Walter. A partir do momento que o paciente chegou, né, teve lá a morte encefálica diagnosticada, né, e a família disse sim, vamos fazer a doação de órgãos. Qual é o procedimento, desde a retirada dos órgãos até a chegada no local do transplante?
Então, todo esse processo, como a Luana falou, ele é bem burocrático, né? Então, inicia-se pelo diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é definitivo. Então, uma vez que a gente fala para a família que houve a morte encefálica, né, quando a gente começa esse protocolo de doação, a gente faz todos os passos que se realmente precisa ser feito, né, desde o diagnóstico, a conversa familiar, o exame que a gente faz, exame diagnóstico, né, um exame de imagem para comprovar, né. Então, a gente faz todo esse processo. Aí a gente faz contato, né, com a OPO, que vai direcionar, vai nos nortear em algumas situações. E aí, a partir desse momento, né, a OPO aciona lá a Central Estadual do Transplante para poder disponibilizar aquele órgão para rodar o ranking, que é onde vai identificar um possível doador extremamente compatível com aquele paciente. E aí a gente vai trabalhando na logística, né? Entre a equipe vir fazer a retirada, o órgão chegar em tempo hábil, o paciente que está esperando o órgão se direcionar para o hospital. Então, tudo isso é um trabalho que às vezes inicia às 7 da manhã e termina às 3 horas da madrugada, né?
É complexo. Só para a gente encerrar, Luana, existem situações, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu disse para minha família que eu sou doador, mas lá no momento da morte, né, no hospital, a família diz não. Isso acontece?
Acontece, e o contrário também. Muitas vezes, antigamente, lembra quando vinha no documento, era doador ou não doador? Nós tínhamos vários documentos chegando de famílias que doaram e que estava identificado como não doador. Então, geralmente, quando a família chega nesse momento, é ela quem vai decidir, né? E aí, o que é fundamental nesse momento? A família entender que está morto. Porque muitas vezes a família nega por não ter compreendido a morte encefálica. Afinal, no coração parado, aquele paciente que teve uma parada cardiorrespiratória irreversível, a família está querendo estar morto. Mas na morte encefálica, o paciente aparentemente está respirando, mas é o ventilador mecânico, são os medicamentos que estão fazendo o coração bater, né, manter a pressão. Então, para a família ter essa noção de que realmente está morto, é mais complexo. Né? Então, por isso que a gente falou da confiabilidade do diagnóstico. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem a obrigatoriedade de um exame de imagem no protocolo de morte encefálica. Nós temos. Então, nós temos dois exames clínicos feitos por dois médicos diferentes, com intervalo entre eles. Nós temos um teste de apneia para ter certeza de que o paciente não está tendo respiração, nem tentativa, né, de incursão respiratória, mas é determinado pelo exame de sangue. E também nós temos um exame de imagem, que ele vai determinar se tem fluxo ou não, se tem cerebral, né? Então, através desse exame, desse protocolo, de todos esses exames, a gente tem certeza da morte. Então, o que faz, às vezes, as famílias negarem, mesmo diante de um sim, né, do familiar já antecipadamente, é não acreditar na morte também naquele momento da negação. Por isso que os profissionais que participam desse processo, como, por exemplo, o Walter, recebeu muitos treinamentos para aprender o momento correto de falar com essa família, porque logo que a família recebe a notícia da morte, ela tem aquele momento de negar a morte. Mas não é exatamente uma negação da doação. Então, tem um momento exato que a gente deve conversar com a família, dar tempo para a família também assimilar todo esse momento, né? Essas fases do luto que a família inicia ali. E esses profissionais são capacitados para entender e o momento é o correto de falar com essas famílias.
Muito bem. Mais algo a acrescentar, Walter?
Só acho que a Luana enfatizou bem esse momento em que o familiar tem que compreender, né? Às vezes eles acabam confundindo coma com morte encefálica, né? Que é bem comum, né? Essa confusão, mas esse diagnóstico é definitivo, né? A partir do momento que a gente faz esse protocolo e dá esse diagnóstico, é porque realmente aquele paciente está em morte encefálica, né? E essa confusão acontece muito, né? Porque o paciente está lá, como diz a Luana, aparentemente vivo, né? O familiar olha no monitor, tem traçado, porque o coração está batendo, né? Mas o fluxo sanguíneo não está indo, o cérebro ele não está mais respondendo o que ele precisava responder. Então, essa é a dificuldade da família compreender, né? O paciente em morte encefálica é morte encefálica, ele não vai retornar, né? Não vai retornar aquele fluxo, né? O que acontece muito, que a gente olha e vê nas redes sociais, é o pessoal escrever que, né? Ah, ele estava em morte encefálica e retornou, né? Então, às vezes, a compreensão é errada, né? Então, ele poderia estar em coma e depois ele retornou, né? A partir do momento do diagnóstico de morte encefálica, não tem mais, né? Infelizmente, aquele paciente é considerado, pelas leis do Brasil, que ele está em óbito.
Muito bom. 12:45, Luana. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo teu trabalho. E sinta-se convidada sempre que quiser vir aqui ao Grupo Verde Vale de Comunicação, porque esse é um assunto que a gente tem que falar bastante.
Eu que agradeço o convite do Walter, de vocês, da equipe, e é sempre muito importante, né, conversarmos sobre isso, tanto em casa quanto com a população. Então, nós do Estado, do Sistema Estadual de Transplantes, que agradecemos o espaço. Muito obrigada.
Legal. Walter Oliveira, enfermeiro do Hospital Regional. Obrigado, Walter. Obrigado, parabéns obrigado. Também pelo trabalho, viu?
Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Um beijão e até a próxima.